Senhoras deputadas e senhores deputados, temos ainda dois pontos da ordem de trabalhos que podemos retomar muito rapidamente. Quanto ao ponto 6 da ordem de trabalhos, deliberação sobre a sete discussão do projeto de resolução 391/13 do Bloco de Esquerda, que recomenda a realização de uma auditoria forense à carteira de crédito da Caixa Geral de Depósitos. O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não está aqui representado, mas informou que pretende que seja discutido aqui em sede de reunião de COFBA. Portanto, será agendado para a próxima semana. Passando ao ponto 8 da ordem de trabalhos. É verdade. Interrompemos no ponto 7, o Sr. Deputado Paulo Sá foi interrompido, fazendo referência, independentemente da designação do relator, fazendo referência que os parceiros não foram ainda distribuídos.
Não era isso, Sr. Presidente, era mais uma dúvida. Portanto, as contas de alto estado já foi entregue à Assembleia, agora o Tribunal de Contas tem um prazo, assim como o SES, para apresentarem os seus relatórios ou parceiros, e só depois desses relatórios é que se irá proceder à elaboração do parecer da COFMA e das restantes comissões. Não é extemporâneo nomear agora um relator quando sabemos que, provavelmente, o Tribunal de Contas só daqui a uns meses e da SES, porque, de qualquer forma, o relator não pode exercer as suas funções, porque só depois dos dois parceiros que a lei prevê a serem entregues é que ele poderá, ele e as outras comissões, sim, começarem a fazer. Portanto, era apenas a minha
muito
única
muito
dúvida
bem.
E não era objeção. Senhor deputado,
eu considero, Senhor Deputado Paulo Sá, eu considero pertinente a intervenção que faz, o comentário que faz sobre esta distribuição de relator. Em todas as sessões legislativas anteriores foi assim que se procedeu, mas efetivamente no último ano não, mas porque houve eleições de primeiro. Mas nós então aguardamos os parceiros e faremos a distribuição mais adiante. Senhor Deputado.
Eu, por acaso, tinha na memória o caso do ano anterior, mas a senhora Presidente acabou de dizer que é uma exceção e que sempre se nomearam os relatores a quando da entrega da Conta Geral do Estado. Se assim é, não temos objeção nenhuma que seja nomeado agora, como não temos objeção, obviamente, ao Sr. Deputado Cristóvão Crespo, indicado pelo PSD. Apenas levantei a questão, porque guardava na memória que no último vez, só depois de termos os parceiros, é que designamos o relator, por acaso também era o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Senhora Deputada Cecília Meireles.
Obrigada, Sra. Presidente. Só uma pergunta, porque eu creio que na última discussão que tivemos sobre a Conta Geral do Estado, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira tinha feito algumas sugestões que me pareceram pertinentes. Não sei se queremos retomar isso, sobre a quantidade de entidades a que pedíamos parceiros e sobre a quantidade de parceiros que eram produzidos aqui no Parlamento. Eu não sei se quereríamos retomar essa discussão.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, subscrevo as duas interpelações anteriores. O Sr. Deputado Cristóvão Crespo fará o relatório quando for necessário, sem nenhum problema, mas eu penso que até para defesa do próprio, porque depois fica registado que a iniciativa foi entregue ao deputado no dia X e que ele só entrega o relatório 7 ou 8 meses depois, que porventura é mais prudente fazermos a distribuição quando mais adiante, de modo a que não seja imputado um prazo ao próprio, que ele não tem responsabilidade nenhuma. É só porque...
Muito bem, relativamente à intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles, quando o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira fez essas sugestões, que até fez já por duas vezes nesta sessão legislativa, na última das intervenções concluiu dizendo que ia fazer umas sugestões concretas sobre a matéria, que as faria chegar aos diferentes grupos parlamentares. Ou aqui à Comissão. Senhor Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu, de facto, eu não disse que ia apresentar sugestões concretas aos senhores deputados. Eu disse é que achava que o processo, de facto, aqui interno da avaliação da Conta Geral de Estado e de debate devia ser um pouco reequacionado, porque, de facto, há uma série de ineficiências que existem. Portanto, o que eu me posso disponibilizar, tornando uma proposta muito mais clara, é ser o representante do grupo parlamentar do PS para revelar esta questão, mas convinha haver um representante de cada grupo parlamentar, quer dizer, podia-se fazer uma coisa informal, não é preciso ser uma coisa formal, mas para debater esta questão, se, quer dizer, estou a falar, ainda não falei aqui com o coordenador do meu grupo parlamentar, mas penso que... Portanto, é neste sentido que...
Muito bem.
Ou seja, vindo de fora, uma pessoa que vem de fora como eu pela primeira vez a esta casa, identifiquei aqui uma série de coisas que penso que não fazem sentido, de facto, e que valeria a pena melhorar. Agora, seria bom que neste grupo houvesse quer deputados, se calhar, com menos experiência, que é o meu caso, e quer deputados mais batidos nos trâmites parlamentares, para que daqui pudesse sair, e era bom que houvesse alguém de cada um dos grupos parlamentares.
Senhor deputado, será agendada uma reunião de mesa e coordenadores e será incluído esse ponto na ordem de trabalho? Senhor deputado Paulo...
Era exatamente, Sra. Presidente, nesse sentido, entendo que, se calhar, o sítio mais adequado é ser a mesa e coordenadores, não é incompatível com a proposta do Sr. deputado Paulo Trigo Pereira, porque além de ter um representante de cada grupo parlamentar, terá também a Presidente e os Vice-Presidentes, e acho que qualquer alteração que se faça no procedimento de regimentar com o Estado do Estado deve envolver também a Presidente e os Vice-Presidentes. Entendo que qualquer discussão desta natureza pode ser discutida na mesa e coordenadores e depois ratificada em plenário. Eu penso que seria útil para o nosso trabalho, até para a reflexão que vamos fazer na mesa e coordenadores, que pudessem chegar algumas propostas por escrito, de quem tem propostas concretas, mesmo que seja um documento informal, simples, apenas com umas linhas, um meio, exatamente, para que isso sirva de base para uma discussão, para não começarmos, digamos, do zero. Portanto, é essa sugestão que se fazia. O Sr. deputado Paulo Trigo Pereira já se disponibilizou para fazer algumas sugestões, outros deputados que entendam, fazem chegar a ser presente, para ser presente convoca uma mesa de coordenadores e avaliaremos nessa altura as alterações.
Muito bem. Assim será, penso que estamos todos de acordo, e será agendada então uma reunião de mesa e coordenadores para discussão das sugestões. Vamos passar ao ponto 8 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 254/13 do PCP, que retira à autoridade tributária a competência para a cobrança coerciva de taxas moderadoras. Dou a palavra ao deputado relator, Sr. deputado Ricardo Leão.
Presidente, obrigado. De uma forma muito rápida, mas que não quero deixar de tocar em alguns pontos, mas dado adiantar da hora, vou tentar ser o mais sintético possível. Bom, nós estamos perante aqui um projeto de lei número 254, iniciativa do PCP, que retira a autoridade tributária a competência para a cobrança coerciva de taxas moderadoras. Revoga desta forma o artigo 8º A do Decreto-Lei 113/2011, de 29 de novembro, que prevê que constitui a prática de uma contraordenação ou não pagamento de taxas moderadoras devidas pela utilização dos serviços de saúde. A apresentação desta iniciativa comportou dos requisitos formais, tendo sido admitida e anunciada, baixando à COFMA e em conexão com a Comissão de Saúde, no dia 2 de julho. O PCP, na sua exposição de motivos, refere, entre outras, que reconhece as recentes alterações positivas no Serviço Nacional de Saúde no que diz respeito ao alargamento dos casos de isenção, dispensa de pagamento de taxas. No entanto, alerta que o objetivo central é, sem dúvida nenhuma, a eliminação total dessas mesmas taxas. Considera igualmente que, face à legislação atual, o utente não pode ser transformado em infrator quando este falte ao respectivo pagamento das taxas pelo usufruto desse serviço. A proposta do PCP vai então no sentido de revogar esse artigo 8º A do Decreto-Lei 113/2011, através do qual se define como contra-ordenação o não pagamento de taxas moderadoras devido pela utilização dos serviços nacionais de saúde. É igualmente instituído ainda um regime especial para a regularização de eventuais processos pendentes. A opinião do deputado autor do parecer exime-se nesta fase de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço e acrescento ainda que estão todas reunidas os requisitos constitucionais e regimentais para o mesmo ser discutido em plenário.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria apenas fazer umas observações, saudar o deputado relator e fazer umas observações que poderá ou não, enfim, tomar em conta. Não fez referência aqui ao parecer da Comissão de Saúde, poderia ser útil sobre este tema. E na parte relativa ao enquadramento legal e antecedentes, fala mais propriamente sobre as taxas moderadoras, sobre a existência e a história das taxas moderadoras, do que o tema específico aqui relacionado, que é o facto de ser a autoridade tributária que está a fazer a cobrança coerciva. Portanto, se quiser eventualmente, enfim, ou não, escrever um parágrafo sobre isso, poderia ser útil. E depois, finalmente, na terceira parte, na parte das conclusões, consideramos talvez que o primeiro parágrafo é uma questão de posicionamento, poderia eventualmente ficar melhor na nota introdutória, mas de resto, enfim, parece-nos muito bem. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Inês Domingos. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por saudar o Sr. Deputado Ricardo Leão, autor deste parecer, dizer que a nossa opinião do Parlamentar do PCP reflete com rigor aquilo que é o objetivo do projeto de lei e a nossa motivação, que se encontra na exposição de motivos. Portanto, não temos nenhuma sugestão a fazer de alteração e, portanto, votaremos a favor. Relativamente às propostas apresentadas, caberá ao deputado relator pronunciar-se.
Sr. Deputado Ricardo Leão.
Presidente, não vejo nada que opor que as notas que a senhora deputada aqui indicou possam constar do mesmo parecer, e acho que o próprio relatório da Comissão de Saúde, do parecer da Comissão de Saúde, pode anexar este parecer também.
Muito bem, muito obrigada. Não havendo mais pedidos de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 9, deliberação sobre eventual realização de relatórios sobre iniciativas europeias. Estas duas iniciativas europeias que foram enviadas à COFMA não estão inseridas no conjunto de iniciativas pré-selecionadas pela COFMA para escrutínio, de acordo com a metodologia agora adotada. De qualquer forma, eu vou referenciar quais são as iniciativas europeias que não serão alvo de relatório, a menos que haja uma posição em contrário agora em sede deste plenário da COFMA. Não serão objeto de escrutínio. Foi introduzido um novo método relativo ao escrutínio das iniciativas europeias, que foi conduzido pela Comissão de Assuntos Europeus. Na concretização deste novo método, só são escrutinadas as iniciativas relativamente às quais as comissões competentes selecionam para efeitos de escrutínio. Estas duas não foram selecionadas para efeitos de escrutínio. De qualquer forma, darei conhecimento de cada uma delas. Muito obrigado.
Senhora Presidente, Sr. Deputado António Leitão. Eu pedi à Senhora Presidente que nós pudéssemos... Eu não lhe queria garantir já isto. Queria lhe pedir, acho que o mais prático era que o grupo parlamentar do PSD pudesse transmitir a sua posição até amanhã ao final do dia. A primeira leitura que temos é que são de facto dois regulamentos importantes. Um, são as regras dos consumidores de serviços financeiros e a forma como eles participam no processo europeu, E é preciso perceber se isto são só regras internas europeias de participação ou têm alguma consequência nos direitos dos consumidores de produtos financeiros, caso em que seria importante, e o outro são medidas para Estados que estejam, tenham dificuldades de estabilidade financeira. Nós conhecemos muito bem a realidade e, portanto, acho que pode ser interessante, mas eu não queria sugerir a decisão de avocarmos. Queria pedir à Sra. Presidente que, se nenhum grupo parlamentar até amanhã ao final do dia comunicasse a sua intenção de avocar, continuaria sem, tal como estaria aqui. Se nós amanhã disséssemos alguma coisa em sentido de avocar, seria avocado.
Muito bem. Senhor Deputado Duarte Pacheco está ao telefone. Há um elemento, é o Senhor Deputado Inês Domingos, que faz parte do grupo de metodologia da CAI. Muito bem. Fica então esta sugestão, esta proposta do Senhor Deputado António Leitão Amaro. Não há, se qualquer grupo parlamentar entender apresentar o relatório de escrutínio, não há, naturalmente, nenhuma inviabilidade e portanto, nenhuma impossibilidade legal. Se for esse o entendimento do grupo parlamentar do PSD, assim será. Seremos informados até ao final do dia de amanhã. Senhor Deputado Paulo Sá.
Senhor Presidente, estou perfeitamente ciente dessa regra, que qualquer grupo parlamentar pode decidir e buscar uma iniciativa para discussão, portanto, num contexto do direito de qualquer grupo parlamentar buscar uma ou duas destas iniciativas, ou todas, que era no futuro, apenas que pedi a palavra para apelar a todos os grupos parlamentares que se recordassem do espírito daquilo que foi aqui a discussão tida a quando desta alteração de regras, para centrarmos o nosso escrutínio num número muito restrito de iniciativas que consideremos verdadeiramente fundamentais no âmbito das competências da nossa Comissão. Era apenas este apelo, portanto, refrescar este espírito e mais nada, obviamente, se o grupo parlamentar do PSD decidir até amanhã pedir uma ou duas, obviamente que nada a opor, porque é um direito que cabe a cada grupo parlamentar, que nós não exercemos ainda, mas poderemos também vir a querer exercer no futuro.
Senhor Deputado Jamila Madeira.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Só para tentar dar aqui um contributo. Eu não pertencendo ao grupo de trabalho, assumo que o grupo de trabalho terá trabalhado numa lógica que tem a ver com aquilo que o Parlamento tem que se pronunciar. Os Parlamentos Nacionais pronunciam-se no quadro das iniciativas europeias numa lógica de proporcionalidade e subsidiariedade, sobretudo isto no cumprimento dos tratados e se a União não ultrapassou os seus limites. Tudo o resto é do foro absolutamente europeu e, portanto, não acaba por ser redundante estarmos aqui a discutir, que era o que acontecia e que era o sentimento que se tinha, estarmos a discutir questões que acabavam por não ser particularmente interessantes para uma intervenção nacional, mas que impactam sobre a legislação nacional, sem dúvida alguma. E, portanto, neste contexto, estes temas em concreto, creio que são comunicações e que estamos a falar de primeiros passos nesta ação. O Parlamento poderá e deverá sempre pronunciar-se, não sendo uma ação legislativa, temos aqui claramente espaço para, quando o órgão executivo, que é a Comissão, se pronunciar em concreto sobre estes temas, fazê-lo. Eu julgo que terá sido essa a triagem que o Grupo de Trabalho fez e, portanto, terá deixado para uma segunda volta da ação legislativa a ação da Comissão. Portanto, em termos de proporcionalidade e subsidiariedade, acaba por ser um bocadinho vazio, um grupo vazio.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Fica então assim estabelecido. Até ao fim do dia de amanhã, o grupo parlamentar do PSD dirá se entende levar a escrutínio a algum destas iniciativas. Eu vou, de qualquer forma, identificá-las. A proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um programa da União de apoio a atividades específicas que visam reforçar a participação dos consumidores e de outros utilizadores finais de serviços financeiros na elaboração das políticas da União, no domínio dos serviços financeiros para o período 2017-2020. E ainda há a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento 13.003/2013, no que diz respeito a determinadas disposições relacionadas com a gestão financeira para certos Estados-membros confrontados ou ameaçados com graves dificuldades de estabilidade financeira. Passamos ao ponto 10 da ordem de trabalhos, outros assuntos. Em sede de outros assuntos, eu informo apenas que as audições regimentais da Ministra da Presidência e do Ministro das Finanças estão já confirmadas para os dias 13 e 14 de setembro, às 16 horas da Ministra da Presidência, no dia 13 de setembro, e às 10 horas do Ministro das Finanças, no dia 14 de setembro. Esta informação será enviada por escrito, juntamente com o calendário de todas as audições cuja sugestão foi remetida, mas agora estão a ser confirmadas as disponibilidades. Portanto, ainda hoje ou amanhã receberão o calendário com todas estas audições. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Senhora Presidente, só para dar a informação que em relação ao ponto 4, o relatório será elaborado pelo Sr. Deputado Inês Domingos.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. E não havendo mais pedidos de intervenção, estão encerrados os trabalhos. Muito obrigada.